Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje, a nossa pauta é educação nos novos tempos. E a nossa convidada é a educadora executiva Patrícia Sampaio. Paty, seja muito bem-vinda ao nosso E3Cast. Aqui quem faz a apresentação é a pessoa convidada. Portanto, conte um pouco da sua história, da sua trajetória e o que fez você decidir se tornar uma educadora executiva.
Muito obrigada, Fê. Que convite maravilhoso. Fico muito lisonjeada e muito contente, né, de fazer parte desse espaço onde a gente pode colocar a nossa comunicação e contar um pouquinho quais são as nossas intenções aí no projeto da educação. Então, realmente assim, eu, Patrícia Sampaio, sou profissional há 20 anos no mercado, com expertise no varejo, e o que me motivou, que me trouxe realmente com essa veia para estar dentro do projeto educacional, é poder compartilhar as minhas vivências profissionais, as minhas experiências de vida, e que me fizeram me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? A mãe, a profissional, evoluir na carreira, e como foi todo esse percurso, né? Porque a gente está falando de uma história a longo prazo, e que dentro desse projeto chamado Plano de Carreira, que foi a minha grande intenção, tiveram muitas experiências positivas, e buscar ser uma educadora executiva é trazer tudo aquilo que eu aprendi na prática. A gente sabe que a teoria é maravilhosa, a gente estuda, corre atrás, né, das teorias para que a gente tenha um alto grau de conhecimento, mas como eu brinco sempre, o chão de loja, né, viver com o pé e a mão lá na fábrica mesmo, quando a gente diz que executar, eu acho que é uma das melhores faculdades. E me tornar uma educadora executiva é multiplicar esse conhecimento, motivando as pessoas para que elas não desistam nunca do que elas buscam como um princípio aí que a gente fala do plano de carreira, que nunca morra esse sonho de realmente ter muito sucesso naquilo que a gente se propõe a fazer profissionalmente.
Linda missão, Paty, é muito bom ter você no nosso time. Conforme eu comentei na abertura, nossa pauta hoje é educação nos novos tempos. Que novos tempos são esses? Quais são essas mudanças tão marcantes?
Obrigada, Fê, fazer parte desse time é uma honra, né? Eu fico muito orgulhosa. E eu acho que essa pergunta é muito pertinente, porque a gente realmente está num novo tempo, e eu digo que esse novo tempo não só cronológico, como um novo tempo de transformação. Eu acho que tudo que a gente viveu com o país e com o mundo em relação à pandemia nos trouxe uma reflexão, né? Um ressoar, onde a gente agora começa realmente a entender que eu gosto muito dessa teoria, eu gosto de ser uma estudante aí de George Forbes, de alguns psicanalistas e filósofos que defende realmente uma ideia de que antes do que a gente viveu no percurso da pandemia, éramos Terra 1. E quando a gente fala Terra 1, era um mundo onde a gente tinha um conceito verticalizado, onde a hierarquia, os padrões funcionavam como uma metodologia, como indicadores de resultado. Então, quando eu falo que eu quero muito compartilhar a minha carreira, eu digo que eu construí durante esses 20 anos uma metodologia de trabalho onde eu me espelhava, né, nos meus chefes, nas pessoas que estavam acima do meu conhecimento, e isso me motivava a aprender e crescer e produzir cada vez mais. Assim como chefes de família, assim como referências do meu avô. Então, a gente sempre tinha como escalonar e medir o que a gente queria ser, aquela brincadeira, né? O que você quer ser quando crescer? E aí a gente tinha essa intenção de uma evolução que era medida. Atualmente, a gente vive Terra 2 num cenário onde a gente se encontra numa situação horizontalizada, que a gente fala, onde estamos lineares, né? Onde nós estamos realmente um ao lado do outro, e que a gente perde um pouco daquele preceito de hierarquia e de que, de repente, a experiência ou os, né, as pessoas mais velhas detêm o poder ou detêm uma opinião maior do que talvez as pessoas que tenham menos tempo de experiência ou menos tempo de vida. Inclusive no mundo corporativo ficou também muito nivelado que a diversidade, as multifunções, as multifacetas onde a gente consegue se encontrar no mundo corporativo, elas se misturam. E eu vejo tudo com os dois lados, os dois bons olhos aí, Fê. A gente tem ganhos e perdas, né? A gente ganha por um lado que a gente começa a ouvir mais uma geração que tem uma opinião muito diferente da nossa, que era engessada e era condensada num padrão que a gente mais obedecia do que a gente explorava os nossos talentos, né? Porque era medido por carga horária, porque era medido pela nota que a gente tirava na escola, e de repente a gente está em Terra 2, onde traz essa diversidade, e a gente tem a oportunidade de desenvolver os talentos, de potencializar aquilo que a gente faz de melhor. Então a gente tem um outro olhar no mundo corporativo que nos permite realmente potencializar os talentos. Então, por isso que eu digo, a gente só precisava realmente encontrar dentro da corporação um equilíbrio, né? Não, nem tanto em Terra 1, nem tanto em Terra 2. Mas a gente precisa respeitar Terra 2, que tem nos trazido uma nova visão de mundo, com toda essa diversidade. Mas talvez em alguns momentos a gente precisa posicionar a Terra 1 com os padrões que consigam ter alguns controles, né? Então, meu sonho realmente implantar nas corporações é Terra 2 com diversidade e com indicadores de resultado que possam ser medidos, que nada mais são do que os processos, né, Fê?
Muito bacana essa sua visão de equilíbrio, né? Gosto muito quando você fala que tudo tem os dois lados, tem os seus prós e os seus contras. Então, não tem uma resposta. Qual que é o modelo certo? Não tem um modelo certo, né? É importante encontrar esse equilíbrio e até mesmo encontrar aquele modelo que faz mais sentido para você, para a sua organização. Dentro desse conceito que você trouxe aí, né, do Terra 2, da horizontalidade, tem crescido muito aí, né, mundialmente, o conceito aí das organizações TIO com base até no olhar do Frederic Laloux, né, que tem um livro chamado Reinventando as Organizações, que ele mostra justamente esse modelo das organizações mais horizontais, em que você tem, né, essa quebra das hierarquias formais e traz justamente o ponto que você trouxe, né, de potencializar os talentos. Várias lideranças que talvez no modelo mais antigo, né, mais hierarquizado, não se mostravam dentro desse espaço mais horizontal, se apresentam, né, e conseguem trazer grandes inovações para a empresa, trabalham numa diversidade maior, numa colaboração muito maior. Mas, de novo, como você trouxe, ter esse equilíbrio é fundamental, né, esse olhar do Terra 2 para a diversidade, para a inovação, para tudo aquilo que é diferente, para a criatividade, mas nunca esquecendo que também os processos são necessários. E aí vem até um outro conceito, que é o das organizações bimodais, mas aí a gente tem assunto aqui para mais de 10 podcasts, com certeza.
Com certeza, Fê. E eu acho que você falou uma coisa muito importante, que cabe uma amarração aqui, que é da proximidade. Então, os líderes que se transformam com essa visão mais flexível, né, de compreender hoje a particularidade, a individualidade, assim, realmente entender os preceitos do profissional enquanto pessoa e descobrir os pontos fortes, os pontos a serem trabalhados e montar, que eu digo isso o tempo todo, eu acho que um grande time, e eu adoro fazer a comparação de um time de futebol, cada um tem a sua posição dentro daquele departamento, né? Às vezes vezes nós temos o mesmo objetivo, que é fazer o danado do gol, mas eu tenho que ter o lateral, eu tenho que ter o centroavante, eu tenho até o reserva, né, Fê? Todos têm a sua importância. E eu acho que essa singularidade do indivíduo é que faz com que o líder consiga se aproximar, né, num acompanhamento e numa evolução de desenvolvimento pessoal do seu time, de uma forma muito mais humana. Ele acaba, inclusive, como líder, aprendendo muito mais, porque você imagina que ele trabalhar com cada um do time na sua particularidade, ele fica recheado de informação diante dessa, né, particularidade de cada um. E permitindo com que cada um também coloque a sua forma de ser, a sua forma de viver, a sua forma de pensar. Então, ser líder nesses novos tempos, acima de tudo, é ser flexível à permissividade do outro, né? Eu acho que é um grande desafio hoje, e não deixando de manter, é o que eu falo, por isso que é muito importante a corporação estar solidificada nos seus preceitos, nos seus valores, né, nos seus princípios, e acima de tudo ter realmente uma metodologia que defina os processos por departamento. Aí sim o líder consegue ser flexível diante de um esqueleto bem, bem sólido e bem resistente com os padrões que a gente fala de Terra 1, que nada mais é do que o DNA daquela empresa, né? E aí sim a gente busca esse danadinho desse equilíbrio, né, Fê?
Muito bom. E essa avalanche de mudanças aceleradas, Paty, afeta apenas a nossa vida profissional ou o impacto é mais amplo?
Eu adoro dizer, Fê, que a vida é uma só, né? Engano nosso. Então, quando a gente tinha os padrões lá em Terra 1, a gente foi catequizado da seguinte forma na corporação: pega os seus probleminhas, Fê, coloca numa caixinha e deixa na primeira árvore que você encontrar antes de pisar na sua corporação. A gente foi catequizado dessa forma, a gente tinha que entrar na empresa sorrindo, feliz e deixar os problemas da porta para fora, né, das empresas. E a gente tinha que vestir uma camisa ali, um personagem de que estava tudo bem e que tudo ia dar certo e a gente ia dar o nosso melhor naquele contexto. E agora a gente descobre que a vida é uma só e que a gente precisa viver as emoções e os sentimentos que a gente tem dentro de casa, carregando as suas dificuldades e administrando essas emoções no meio corporativo. Por isso, hoje, a gente diz desse impacto, né? O fato da gente ter ficado tanto tempo em casa na pandemia, vamos combinar que foram aí 2 anos de um grande desafio, nos forçou a entender que a vida é uma só. Porque, ao contrário do que nos diziam, deixa os problemas da sua casa lá fora e entra na corporação, olha o que aconteceu com a gente. Ah, agora você fica em casa, porque você está na pandemia, e leva a tua empresa para casa. Aí eu te pergunto, em algum momento a gente deixou numa caixinha lá do lado de fora os problemas da empresa e entramos na nossa casa respeitando a nossa casa e os nossos parentes? A gente não teve essa opção. Em nenhum momento isso aconteceu. Nós tivemos que administrar essa explosão de responsabilidade profissional e pessoal sem ninguém nem nos preparar e nem pedir licença, Fê. E aí a gente começou a perceber que, assim, felizes aqueles que realmente conseguiram ter esse equilíbrio dentro de casa. Por isso que eu falo que a pandemia foi um grande exercício. Quando você volta, né, para dentro de casa, agora você inverteu. Antes você passava mais tempo trabalhando do que dentro da sua casa. Agora você passa mais tempo dentro da sua casa do que dentro do trabalho. Porém, você foi convidado a levar a empresa para dentro de casa. E aí, como você lidar com isso? E aí é a hora que eu faço, né, os empresários, os CEOs pararem para pensar. Agora, nós estamos num momento que isso volta a ser repensado. A gente sai do processo da pandemia, tem que voltar da noite para o dia para a corporação. E como é que a gente vira aquela chavinha de que você tem que voltar a refletir como no passado, pega todo o problema, deixa lá de fora e vai para a empresa?
e começa a atuar como se nada tivesse acontecido 2 anos de pandemia. E aí começam a ter os burnouts, começam a ter problemas de saúde, psíquicos, começam a ter as impaciências de ficar no espaço físico pelo aquele mundo de horas que a gente ficava e a gente era medido antes da pandemia. Então, quer dizer, a cabeça do colaborador hoje não foi orientada para essas indas e vindas. Então, hoje as empresas, elas são sim responsáveis em reorganizar primeiro o estado emocional dos colaboradores, já que a gente diz que tudo de imediato e por impulso acontece em nossas vidas pela emoção, Fê. Então, é primeiro a emoção que sai aflorando aí e a gente sai realizando as nossas atitudes. Então, nesse momento, eu faço o convite para os líderes, entendendo quando é colocado já, né, em questão a forma de se trabalhar, sendo home office ou não, diminuindo a carga horária ou não, trazendo esse cenário horizontal. Quanto, aí eu faço essa pergunta, quanto dos CEOs, dos líderes estão dedicando o tempo deles para conversar sobre este dilema, sobre este problema que estamos enfrentando? Na verdade, eles nem querem falar sobre. Eles detêm muito tempo para negociação de compra, venda, produto, estoque, tudo você pode imaginar. Mas na hora que a gente tem que falar sobre o comportamento humano, as pessoas simplesmente negligenciam. Elas querem se isentar dessa responsabilidade. Por isso que eu acho que a gente tem que se unir, né? A gente tem que procurar realmente o apoio em quem tem a intenção de ajudar neste novo cenário. Então, a gente tem que realmente fortificar um RH, departamentos de treinamento, os líderes e gerentes de área que são responsáveis em desenvolver as pessoas do seu time, todos aqueles que lidam com pessoas precisam dedicar o tempo, conhecimento e capacitação para esse novo cenário, Fê, porque é o que você disse. Não tem certo, não tem errado. Mas o que a gente não pode ocultar ou negligenciar é a informação do fato. Agora é um fato. Estamos todos precisando de ajuda para nos restabelecermos no mundo corporativo na volta de uma rotina antes que era 100% como Terra 1 e agora a gente se encontra no Terra 2. Em qual cenário? Desbussolado. As pessoas estão perdidas, Fê.
E buscando de toda forma justamente esse apoio, quem possa ajudá-las a se reencontrar, né? E vem muito desse contexto histórico que você traz, dessa visão tão pouco humanizada das pessoas, né? Que trazia justamente esse ponto que você mencionou aí anteriormente, que tinha essa mensagem, né? Seus problemas de casa devem ficar em casa, seus problemas de trabalho devem ficar no trabalho. Eu sempre gosto de trazer essa referência, né? Quando estou trabalhando com líderes, que essa mensagem vinha como se a gente tivesse um botãozinho, né? Você sai de casa, desliga o botão gente, né? E liga o botão profissional.
Máquina.
Aí você sai, que máquina, né? Nada gente, máquina, gerador de resultados e vai. Quando você sai do trabalho, você desliga esse botão gerador de resultados e não existe esse botão, nós não somos robôs. Nós somos seres humanos integrais, únicos, né? Essa vida é conectada, não tem como separar. Por mais que a gente tente racionalmente, nós somos seres humanos, corpo, único, mente, coração, com tudo conectado, né? Então, não tem como uma coisa não interferir na outra. Paty, tá muito bom esse papo, como eu falei, a gente dá para ficar aqui muito tempo, dá para rolarem mais uns 10 podcasts, mas a gente precisa caminhar para o nosso encerramento. E eu peço para você compartilhar algumas dicas de como a gente pode se adaptar de forma mais leve a tanta mudança desse novo cenário. Eu falo de forma mais leve porque veio muito, quando iniciou essa pandemia, com a série de novas informações, novos contextos, veio muito essa ansiedade maior, né, do que eu estou perdendo, não estou conseguindo acompanhar tudo. Mas o que você traz de dica justamente para
para a gente conseguir acompanhar, né, estar junto com esse processo de tanta mudança, mas, de novo, como eu falei anteriormente, de uma maneira mais leve.
Com certeza, Fê. Eu acho que a nossa responsabilidade de ter vivido Terra 1, por isso que eu falo, né, como mãe, por isso que a gente fala que é uma vida só, né? Eu ponho essa reflexão muito dentro de casa com os meus filhos. Tenho um filho de 17, um filho de 10. É, eu não posso esperar deles, né? Assim como na corporação, eu não posso esperar dos meus colaboradores mais jovens que eles tenham compreensão ou entendimento dos padrões antes estabelecidos que foram nos catequizados, né? Como é que a gente viveu? Eles não viveram essa história, então eles nunca vão nos entender. Então, eu acho que cabe muito mais a nós, né? As pessoas mais velhas que viveram esse cenário e que são líderes e responsáveis, sendo líder na sua casa, sendo líder, né? Porque eu acredito que liderança é situacional, né, Fê? Então, acho que no momento que você se torna líder em alguma situação, você tem a responsabilidade de se tornar, em primeiro lugar, ouvinte, né? Eu acho que antes da gente cobrar o resultado, da gente sair titulando ou julgando a nossa equipe, no cenário atual, eu acho que a gente... É até um bom exercício, Fê, porque quando a gente pensa no outro, a gente está trazendo para a gente uma nova conduta, uma nova forma de lidar com as pessoas do nosso time, que é trazendo realmente essa paciência, essa tolerância no quesito atraso, no quesito falta de saúde, que isso muito vai acontecer. E aí sim, eu acho que a gente tem que separar, Fê, uma avaliação do resultado técnico que a tua equipe está te entregando e de um resultado comportamental que hoje eu digo de boca cheia, ele é totalmente treinável. Eu digo isso porque é o que eu mais tenho praticado com a minha equipe e eu faço provocações sobre isso. Se eu não tivesse trabalhado tanto a minha mente, estudado e me preparado para lidar com essa situação hoje no mundo corporativo, eu já teria agido de forma impulso com alguns colaboradores, eu teria de imediato a rejeição dos mesmos, que estariam pedindo demissão do meu departamento, e a gente sabe muitas vezes que eles estão pedindo demissão é da minha liderança, às vezes nem é da empresa. E quando eu me predispus a ser essa ouvinte, porque eu pratiquei isso com os meus filhos, eu falei, não, pera um pouquinho, eu tenho que entender a versão deles, que eles sim vivem no mundo horizontal, isso vem já desde os relacionamentos de escola, relacionamentos afetivos, o excesso de internet, de informação que chega rápida via celular. Eu preciso entender essa visão deles, que reflete, óbvio, num comportamento, porque mudou muito o cenário deles também de uma aula no momento que eles tiveram que trazer para casa a escola também, né? E depois eles viveram um momento híbrido e agora eles voltam presenciais na escola e eles perderam muito com isso. Então, imagina a falta de paciência deles conosco quando, neste momento, a gente quer colocar padrões, quando, neste momento, a gente quer colocar regras. Então, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de colocar que as regras existem. Mas o pulo do gato, Fê, é o como. Então, assim, a grande mensagem que eu deixo aqui é: líderes, sejam pacientes, flexíveis, porém aquilo que a gente fala, né, Fê? A gente tem que ser rígido com os processos e paciente com as pessoas, para que a gente possa trabalhar, isso vai longo prazo, o encontro desse equilíbrio. É assim, muito consciente que muitas vezes você vai por um caminho, não vamos ter o sucesso e você tem que estar super atento de mudar o percurso desse caminho para atingir o resultado que você precisa. Consciente que líderes é que tem que estar com a mão no volante para decidir qual é o caminho ideal para atingir o resultado esperado da sua corporação. Nós é que temos que deter o controle e ser flexível com as pessoas, porque só a gente é que vai ter os padrões anteriormente estabelecidos. Porque a geração nova que está por vir, Fê, não tem a menor ideia do que vivemos no passado.
Paty, muito bom te ouvir. Excelentes reflexões. Eu te agradeço muito pela sua contribuição nesse podcast.
Eu que agradeço, Fê, de coração. Foi um prazer enorme e já estou aqui ansiosa para os próximos.
Vamos, com certeza. Tem muito papo aqui, tem muito conteúdo para a gente trocar aqui com os nossos ouvintes. É 3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima!